Então nem sequer deu pela polícia chegar, é isso que me está a dizer?
Exatamente.
Então aquilo que foi noticiado recentemente, que a polícia tinha chegado com algum estrondo, entre aspas, não valida nada disso.
Nós estávamos fechadas na casa de banho, corremos para lá quando percebemos que o Dr. Frederico estava nas instalações. Não sei qual foi o momento em que as autoridades policiais chegaram. Fui identificada nessa noite e falámos com as autoridades, mas já depois do Dr. Frederico Pinheiro ter saído do edifício e na sequência do senhor da portaria ter ido ele próprio à casa de banho informar que o Dr. Frederico já tinha saído do Ministério e que a polícia se preparava para sair também. E nessa altura, duas das colegas foram para o átrio e eu fui para a minha sala.
E aí não foram falar com a polícia?
Duas colegas foram, eu fui para a minha sala tratar da situação do computador.
Já vou a essa situação, sendo que isso é relevante, quer dizer, a polícia chegou e não foi falar com a polícia, mas já lá vamos. Deixa-me fazer duas questões ainda antes. A primeira é, só há videovigilância cá em baixo, certo? No piso onde supostamente houve as agressões, os confrontos, não há videovigilância, correto?
Infelizmente, Sr. Deputado, descobrimos precisamente isso nessa noite. Há uma câmara de videovigilância no quarto andar, antiga, que não funciona.
Mas então, se não funciona, é porque já pediram acesso às imagens e já tiveram, é isso?
Sr. Deputado, eu pedi nessa mesma noite acesso às imagens ao IMT, que é quem dispõe dessas imagens. Foi-me respondido por e-mail que as imagens apenas podiam ser transmitidas às autoridades policiais. Eu própria peguei nesse e-mail onde pedi as imagens e na resposta que me foi transmitida de que só podiam ser transmitidas as imagens de videovigilância às autoridades policiais, peguei nesses dois e-mails e fiz um ofício para a Polícia Judiciária e para a PSP, dando nota desses dois e-mails para que soubessem que havia então imagens de videovigilância do piso zero.
Como é que já sabe que a câmara que deveria ter filmado as agressões não funciona? Como é que já lhe foi dada essa informação?
Perguntei ao Sr. Presidente do IMT.
Ok. Queria-lhe perguntar, então, se quando o segurança vos disse que a polícia estava prestes a ir embora, como me disse, não foi falar com a polícia. E eu pergunto-lhe primeiro porquê, e já me disse que foi tratar do assunto do computador, gostaria que desenvolvesse para sabermos o que é que seria assim tão mais urgente do que falar com a polícia sobre o roubo, sobre agressões, tudo aquilo que denunciou aqui.
Quando o senhor da portaria informou que o Dr. Frederico Pinheiro tinha já saído do edifício, perguntei-lhe se tinha saído com o computador ou sem o computador. Foi-me transmitido que tinha saído com o computador. Como duas colegas foram para baixo, para o piso zero, falar com a polícia, que depois regressou com elas ao quarto andar, eu fui tratar da questão do computador, que me parece bem mais relevante para o interesse público do que ir chamar a polícia, que duas colegas já tinham ido fazer isso.
Certo, mas não me explicou então o que é que fez sobre o computador, quais é que foram os desenvolvimentos?
Senhor Deputado, já transmiti nas respostas que lhe dei que falei com o diretor do CEGER para saber se o computador poderia ser totalmente bloqueado no que diz respeito ao seu conteúdo e acessos.
E considera que, não tendo sido, aliás, pergunto ao contrário, essa alegada exoneração, essa exoneração não formal, foi comunicada ao Gabinete Nacional de Segurança ou não?
Senhor Deputado, aqui não há exonerações não formais. Há exonerações nos termos da lei. A lei não exige a prévia publicação do despacho em Diário da República. Portanto, há uma exoneração. Não é não formal nem informal. É uma exoneração nos termos da lei, tal como o início de funções. O Dr. Frederico Pinheiro iniciou funções no dia 4 de janeiro. O seu despacho de nomeação surgiu publicado no Diário da República bem mais tarde e com data de assinatura bem mais tarde. É assim que funcionam os gabinetes, é assim que está previsto na lei. Desculpe, Sr. Deputado, há uma parte da pergunta que não lhe respondi. Se o Gabinete Nacional de Segurança foi informado da exoneração? Não, não foi.
Pois é, é que eu não sou jurista, mas do pouco que já vi, parece-me que se não tiver sido, o Sr. Frederico Pinheiro poderia continuar a ceder, mas isso será certamente uma discussão depois para outros fóruns. E eu corrijo, não é uma exoneração não formal, é uma exoneração por telefone. Já vimos que infelizmente muita coisa é gerida aqui por telefone. Eu queria lhe perguntar ainda sobre esse desenvolvimento desses contactos. No fim de toda essa cadeia de contactos, que entretanto também já foi noticiada, confirma que foi contactada pelo SIS.
Senhor Deputado, quando se torna claro, pela conversa que tive, que mantive com o Senhor Diretor do CGR, que não era possível bloquear por completo o funcionamento daquele computador, agi no cumprimento das orientações que me foram sempre transmitidas para o exercício das minhas funções de chefe de gabinete. Eu exerço funções agora no Ministério das Infraestruturas, que é um Ministério com infraestruturas críticas e essenciais. Exerci previamente as mesmas funções de chefe de gabinete no gabinete do Sr. Secretário de Estado da Energia, que é também um gabinete com um serviço público essencial e crítico. E, portanto, recebo instruções e indicações de como proceder em situações de eventual potencial risco, e agi em conformidade com as orientações que recebi para o exercício das minhas funções.
Faz favor, senhor, vamos parar tempo.
É que realmente nós já estamos aqui há 7 horas e por isso era bom que as respostas fossem objetivas. O que eu perguntei não foi nada disto. O que eu perguntei foi se recebeu um contacto do SIS ou não. Foi só isto. Era um sim ou um não. Era só isso.
Muito bem. Senhora doutora Eugénia, é evidente que a pergunta é feita da forma que o senhor deputado entende. A resposta, claro, que também é dada da forma que a senhora doutora Eugénia entende. De qualquer das formas, peço-lhe a máxima objetividade possível.
Senhor deputado, de novo, no exercício e cumprindo as orientações que recebi, pedi uma chamada para o CIRP.
Vou usar o tempo, senhor presidente. Eu pergunto novamente se recebeu uma chamada ou não do SIS. Sim ou não?
Depois de ter efetuado, pedido uma chamada para o CIRP, sim, recebi uma chamada do SIS.
Gostava de saber nessa chamada o que é que reportou ao SIS.
Reportei que tinha sido levado do Ministério das Infraestruturas um computador onde estavam incluídos documentos classificados, bem como todos os documentos relevantes referentes à TAP dos últimos anos, e que tinha sido levado o computador por um adjunto previamente exonerado.
Por isso, falou do alegado roubo, isto é, falou do indício de um crime, e já agora, para confirmar, pergunto se também falou das agressões e da violência ou se ficou pelo alegado roubo do computador.
Senhor deputado, não falei em alegado roubo porque os telefonemas foram muitos E, portanto, cingi-me à informação essencial, que é, foi levado um computador por um adjunto exonerado, computador esse que contém informação muito relevante para uma empresa estratégica do país. Documentos classificados, mas não só. Toda a documentação referente à TAP, mais relevante dos últimos anos, estaria naquele computador, por aquilo que me apercebi no curto espaço em que estava naquele gabinete.
Sr. Deputado Manuel Blanco, eu, se me permitem, antes de dar continuidade, gostaria de dizer o seguinte. Tudo aquilo que se insere no âmbito de eventual crime ou roubo não se insere no objeto do inquérito, como é do seu conhecimento. Até porque se encontra sob a investigação jurisdicional. E, portanto, temos que respeitar aquilo que é o princípio da separação de poderes entre o poder legislativo e o poder judicial. Relembro também o seguinte, que a tipificação do roubo é um conceito técnico-jurídico que compete às autoridades judiciais, como o senhor deputado bem sabe. De qualquer das formas, como aleguei no início, ainda assim, há uma completa abertura da minha parte para apreciação daquilo que são condutas, ministros, secretários de Estado, dos agentes intervenientes em todo este processo. Não haverá, com certeza, abertura, como compreendo, para aquilo que é informações ou apreciação política ou jurídica das respectivos órgãos de polícia criminal ou do SIS ou do CIRP. Posto isto, é só mesmo para lhe relembrar. Senhor Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, se me permitir uma interpelação à mesa.
Muito bem, por favor.
Sr. Presidente disse que neste seguimento que é uma interpretação judicial e não política. Eu relembro que o termo roubo e furto foi usado pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, a quem não reconhecemos competência jurídica. Mas esta Comissão, em termos jurídicos, tem muito mais responsabilidade que o Sr. Primeiro-Ministro e que o Sr. Ministro. Nesse seguimento, eu peço ao Sr. Presidente que deixe prosseguir a audição nos moldes em que está. Muito obrigado.
Com certeza que a audição vai prosseguir. Eu só chamei a atenção para a questão da tipificação do roubo ao crime e para a respectiva inserção naquilo que é o âmbito ou o objeto do próprio requerimento. De qualquer das formas, a audição vai prosseguir como tínhamos. Faz favor, Sr. Deputado Bernardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar a nota que eu penso que disse sempre alegado roubo, tivesse cuidado, e até, volto a dizer, a expressão roubo, quer dizer, não é minha, estou a usá-la, posso usar outras, no comunicado do Sr. Ministro é furto, não é roubo, mas eu estou sempre a tentar dizer alegado. Continuando isto aqui, basicamente, voltando a esta sequência em que estávamos, disse então, não sei com quem falou do SIS, que um computador com muita informação confidencial, e não só, sobre a TAP, tinha sido levado, e do que eu percebi, mas peço só confirmo, já não me lembro, não falou nada de agressões, da violência que tinha acontecido no... da alegada violência que tinha acontecido no Ministério, correto?
Senhor Deputado, as indicações que eu tinha para cumprir e respeitar era transmitir qualquer situação que, aos meus olhos, pudesse constituir algum risco. E o risco, Sr. Deputado, não está nas agressões que foram feitas naquele Ministério, mas no facto de, fora daquele Ministério, estar um computador com informação muito relevante do ponto de vista financeiro e não só, certamente, de uma empresa estratégica para o país. Alertei relativamente a essa situação, que considerei na altura um risco e que cumpri as orientações que tinha para o efeito.
Disse aqui que estava a cumprir indicações, não percebi se eram indicações gerais de conduta ou se eram indicações que alguém lhe tinha dado.
são